As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tomar chora a morte do padre Mário Duarte. O vigário, de 60 anos, estava internado no Hospital Dr. Manuel Constâncio de Abrantes desde 15 de julho, na sequência de uma pancreatite. Estava em coma induzido. Mário Farinha Duarte tinha assinalado 30 anos de sacerdócio também em julho último. Para além de vigário forâneo de Tomar, era também capelão do Hospital Nossa Senhora da Graça. Era ainda membro do Conselho Presbiteral. Colaborava com a Rádio Hertz na rúbrica Nota do Dia. Entretanto, a Diocese de Santarém já apresentou as condolências aos familiares próximos, mãe e irmãos, dando graças pelo largo testemunho e dedicado serviço do Padre Mário nas diversas comunidades paroquiais da Vigararia de Tomar, onde exerceu o seu ministério em equipa com outros sacerdotes. O corpo do Padre Mário Duarte chegará à Igreja Paroquial de Santa Maria do Olival nesta sexta-feira, 21 de agosto, pelas 10h30. Pelas 11 horas será celebrada uma missa de corpo presente. Às 15, o Bispo de Santarém, José Traquina, preside à missa Ezequial. O funeral seguirá para a Sertã, onde será sepultado após a celebração das 18 horas na Igreja Matriz daquela localidade. Importa agora recordar-se a última nota do dia do Padre Mário Duarte aqui na ERTE, gravada 2 dias antes de adoecer.
Cada vez mais se vive o momento. Esta será a última crónica antes do tempo de férias. Regressaremos em setembro. Os tempos de descanso devem ser ocasião de trabalho interior. Um simples dia de férias pode durar para sempre na identidade e na memória de alguém. Afinal, é quando nos é dada maior liberdade que aparecemos com mais verdade a nós mesmos e ao mundo. As horas e dias sem grandes obrigações são momentos propícios para que a vida encontre espaços e tempos para nos fazer chegar às suas melhores marcas e ensinamentos. As férias constroem-nos, sendo igualmente o tempo em que nos revelamos de forma mais autêntica. As férias são tempos de exceção, onde da liberdade resultará a responsabilidade. Cuidar da nossa própria vida levará outros a seguirem-nos nesse gesto de verdade, humildade e dignidade. No nosso país há sol e ar puro, montanhas e mar. Há espaço e tempo de sobra para que as crianças façam o seu caminho e nele aprendam a fazer-se felizes com a ajuda dos pais. Em tempo de férias, é preciso dar paz à liberdade das crianças. É preciso aproveitá-las para promover a sua autonomia. Não se trata de oferecer às crianças banhos em piscinas de 5 estrelas ou brinquedos de alta tecnologia. Trata-se, sim, de lhes dar o que de mais valioso há, a vida delas, inserindo-as numa família onde há verdade, onde todos são carne e osso. Um porto onde serão sempre bem-vindos com todas as suas epopeias, descobrimentos e naufrágios. É assim que o verdadeiro amor se materializa. Em tempo de férias, é bom que os pais deem espaço, tempo e verdade para que os filhos se possam construir. Para que sejam felizes. Precisamos mesmo de crianças e jovens felizes. As férias são um tempo propício à alegria, à partilha e, sobretudo, ao sorriso. Saber sorrir é uma força de apaziguamento, de doçura, de calma. É uma força de irradiação que podemos exercitar com mais naturalidade em tempo de férias. Quantas vezes não basta um pequeno sorriso nos nossos lábios ou nos lábios de alguém para nos alegrarmos, para alegrarmos o nosso coração e para nos mantermos de bom humor. O sorriso dá paz à alma, conserva a saúde, embeleza o rosto, inspira boas ações. Até sorrirmos a nós mesmos traz calor ao nosso coração. Em tempos de férias, então, aumentemos o número dos nossos sorrisos. e descobriremos que levámos a esperança, ânimo e alegria a tantos corações, sobretudo nos corações tristes, cansados ou desesperados, talvez por causa da pandemia, talvez por outros motivos, uns familiares, outros profissionais. Boas férias para todos, na família e com os amigos. Que este tempo de férias seja um tempo de alegria e de muitos sorrisos. Sorrisos felizes.
As últimas palavras do Padre Mário Duarte como colaborador da Rádio Hertz. Um até sempre. O Padre Mário Duarte sempre teve um coração fiel às comunidades locais e uma atitude de ajuda aos mais necessitados. Este reconhecimento surge pelas palavras do Padre Aníbal Manuel Vieira, Vigário-Geral da Diocese de Santarém, em representação do Bispo José Traquina. Em declarações prestadas à Hertz, ficaram assim os elogios ao trabalho feito pelo Padre Mário Duarte, sendo que a melhor evidência disso mesmo é o carinho manifestado nas reações à notícia da sua morte.
Para mim, enquanto colega do exercício do Ministério, a gratidão pelo exercício do Ministério, e foi aí que ele se notabilizou, mantendo um coração fiel e em diálogo com o Bispo, com as comunidades locais, num entrosamento muito bonito, quer com os responsáveis locais das uniões de freguesias, das câmaras, e procurando ter uma atitude verdadeiramente de serviço, de promoção humana, de ajuda aos necessitados e também de anúncio do Evangelho. E a gratidão de todo esse trabalho penso que será a grande memória que há de ficar dele neste diálogo próximo que ele tinha, na preocupação de viver em comunhão, quer mesmo com os colegas, quer nas diversas comunidades.
Para a família, há aqui algumas palavras que possam, de alguma forma, amenizar a dor que sentem?
A família, de facto, e a mãe que ainda vive e que agora estava a necessitar dele, é as nossas condolências e a nossa oração. É sempre difícil a um pai ou uma mãe sepultar um filho. Aqui, quando a própria mãe estava e está já com alguma fragilidade, mais se destaca. O próprio Sr. Bispo também tem tido essa preocupação de rezar e de manifestar as condolências aos irmãos, que tinham nele uma referência e era uma voz também muito interessante junto a todos os membros da família.
Já agora, porque se falou aqui no Sr. Bispo de Santarém, haverá registro para a presença do Sr. Bispo nas cerimónias?
Amanhã, na missa das 15 horas. Para a celebração de missa às 11 da manhã, será o Sr. Bispo Emérito, que também fica chocado já com a doença e o facto de não se ter conseguido reverter a situação. Será o Sr. Dom José, o Bispo de Santarém, às 15 horas. E depois ele vai ser sepultado na terra natal, irá ter a última celebração na igreja paroquial da Sertã, onde foi ordenado padre em 1990.
Um homem de 41 anos foi encontrado sem vida na sua habitação, situada no conhecido como o bairro 1º de Maio, em Tomar. O alerta foi dado durante a noite desta quarta-feira, à altura em que o corpo da vítima foi encontrado por um familiar. Nesta fase, tudo aponta para a tese de suicídio com recurso à arma de fogo. A Polícia de Segurança Pública esteve no local a tomar conta da ocorrência, sendo que a Polícia Judiciária também foi chamada no sentido de recolher indícios que possam suportar a referida tese.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram detectadas mais duas infecções na região do Médio Tejo, uma em Torres Novas, que registra casos pelo terceiro dia seguido, e outra em Mação, num total de 486 desde a chegada da pandemia à nossa região. Há boas notícias centradas em particular no concelho de Orém, onde recuperaram 10 pessoas, para além de outra alta médica no entroncamento. Nesta altura, há 113 doenças ativas no Médio Tejo, sendo de lamentar 15 mortes associadas à Covid-19. O Conselho de Tomar, que está no 10º dia seguido sem casos, é o território do Médio Tejo com maior número de infecções ativas, 36, seguindo-se Abrantes com 30 e Mação com 16. Alcanena Ferreira do Zezer e Sardual não têm qualquer registro em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 135 casos, com 95 recuperados e 4 óbitos. Orém, 115 infecções e 108 recuperações. Torres Novas, 67 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 51 infectados, dos quais 21 já estão curados. Entroncamento, 45 infecções, 36 recuperados e 2 mortes. Mação, 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 22 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 11 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zezer, 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Sardual, com 2 casos, ambos recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Morreram mais 2 pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19, num total de 1.788 vítimas que esta pandemia já provocou no nosso país. Estão em causa 2 homens, com idades entre os 70 e os 79 anos, e ainda um maior de 80 anos, residentes em Lisboa e Val do Tejo, e ainda no Norte. Quanto a novos casos, registro para a detecção de 291 infecções, no total que ascendeu às 54.992. Destas recentes doenças, 170 ocorreram em Lisboa e Val do Tejo, 93 no Norte, 12 no Alentejo, 9 no Algarve, 6 no Centro e 1 caso nos Açores. Há nesta altura 334 pessoas internadas, 39 das quais em unidades de cuidados intensivos.
Rádio Air, informação.
Um jovem de 19 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana pelo crime de violência doméstica, sequestro e coação agravada. Aconteceu no Conselho de Pombal. Na sequência de uma investigação, os militares da Guarda apuraram que o suspeito, durante 2 anos, agrediu fisicamente a sua companheira, de 20 anos, infligindo-lhe maus-tratos psicológicos e ameaças reiteradas de morte. A vítima tentou pôr termo à relação violenta, tendo o agressor procedido ao seu sequestro, amarrando-a por vários dias a um móvel da garagem da residência, sob coação e ameaça constante, inviabilizando-lhe qualquer comunicação com o exterior e obrigando-a a efetuar as suas necessidades fisiológicas para um balde. No seguimento das diligências policiais, os militares deram cumprimento ao mandado de detenção e a uma busca domiciliária, destacando-se a apreensão de uma caçadeira de calibre 12, 4 armas brancas, das quais uma katana e uma pontimola, 11 doses de cannabis e uma planta de cannabis em elevado estado de maturação. O detido, com antecedentes criminais pela prática dos crimes de roubo e ofensas à integridade física, será presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito do DIAP Caldas da Rainha, recolheu elementos de prova que esclareceram as circunstâncias em que ocorreu um incêndio florestal no passado dia 17 de agosto, na zona de Pataias, Alcobaça, tendo procedido à detenção do presumível autor. O suspeito, de 29 anos de idade, exercia a profissão de bombeiro e residia na zona onde ocorreu o incêndio, ateado com recurso à chama direta. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A empresa Sólido Favorito, que ganhou a concessão para a estalagem de Santiria, tem o caminho livre para avançar, tendo em consideração o arranque das obras naquele imóvel. A confirmação foi prestada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, depois de questionado pela vereadora Célia Boné, que quis saber qual o ponto de situação em torno de um processo que tem estado parado desde há alguns meses. Estão assim ultrapassados diversos obstáculos que se colocaram ao projeto, com pareceres contrários de entidades fiscalizadoras, uma situação, entretanto, ultrapassada. Recorde-se que a empresa Sólido Favorito, de Leiria, ganhou o concurso de arrendamento da estalagem, sendo que a autarquia recebe uma contrapartida mensal de 1.550 euros, com isenção nos primeiros 5 anos. Prevê-se um investimento de 1 milhão de euros. A requalificação da estalagem deverá respeitar a história do imóvel e do espaço que o envolve. Hugo Cristóvão fez então um ponto de situação deste processo.
Efetivamente, todas as questões que havia que existiam foram ultrapassadas. Não consigo agora recordar exatamente, mas há talvez 2 meses atrás que as últimas questões foram ultrapassadas. Portanto, está totalmente do lado da empresa que ganhou a concessão, portanto, avançar com a obra. Portanto, o que esperamos, eu confesso que tenho perguntado meio informalmente nestas últimas semanas pelo avanço dos trabalhos. Mas, enfim, esperamos que a todo momento possam avançar com a obra. Não, da nossa parte, como disse, ou das entidades externas, tudo está ultrapassado. Como digo, não consigo neste momento exatamente precisar, mas julgo que há cerca de 2 meses, ou talvez não tanto ainda, mas não falta. Há até sido ali para o início de junho, talvez, que veio, portanto, a última questão resolvida. E, portanto, como disse, está do lado da empresa concessionária avançar com o procedimento. Já agora acrescentar, não sei se é isso que a vereadora Célia Boné vai referir ou não, mas efetivamente a empresa concessionária tinha um prazo para, digamos, fazer obra e iniciar, portanto, atividade. Claro que nesse prazo nós temos que descontar, desde logo para já, estes meses que todos estamos a viver, como? Exatamente. Portanto, é isso que eu queria referir. Para além destes meses da pandemia que afetam tudo e todos os prazos legais, mas independentemente disso, ou para além disso, há aquilo que estava para além da responsabilidade da empresa, que tinha a ver com esses parceiros externos, fundamentalmente da APA, neste caso, e portanto, obviamente, o prazo, nós, digamos, formalmente, o que se pode aqui contar o prazo é a partir do momento em que da nossa parte o município foi dito, está ok, pode avançar.
A Câmara de Ferreira do Zêzere aprovou um subsídio de 20 mil euros para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Ferreirenses, no sentido de apoiar na aquisição e instalação de equipamento de radiocomunicações para o veículo de comunicações daquela entidade. Recorde-se que a corporação ficou sem o referido equipamento num incêndio que deflagrou no quartel em agosto de 2018, ocorrência que foi investigada pela Polícia Judiciária. Perante o elevado prejuízo, houve registro para diversas ações solidárias com o propósito de recolher donativos que pudessem ajudar na compra de novos equipamentos. A autarquia entendeu assim apoiar os seus bombeiros com 20 mil euros, o que irá permitir à associação voltar a dotar a corporação com o serviço em causa.
Rádio R, informação.
A informação é veiculada pela Câmara do Entroncamento. Nesta sexta-feira haverá lugar ao corte do abastecimento de água em algumas artérias da cidade devido a uma intervenção na rede. Desta forma, entre as 9 e as 10 horas, esse serviço será condicionado nas ruas Gustavo Eiffel, Forno do Grilo, Duque de Saldanha e Rua Marquês de Pombal. A Câmara admite que esta situação poderá trazer alguns transtornos aos municípios, pelo que a autarquia solicita a melhor compreensão para os eventuais problemas que poderão ocorrer. A Câmara de Torres Novas aprovou por unanimidade a aquisição do antigo mercado de Riachos à empresa Casa Agrícola Antunes Barroso Limitada, pelo valor de 65 mil euros. Esta aquisição tem em conta interesse público do antigo mercado de Riachos, localizado na Rua dos Singeleiros, que apresenta uma área total de 850 metros quadrados, área coberta de 400 metros quadrados e área descoberta de 450. O município de Torres Novas irá reunir futuramente com a Junta de Freguesia de Riachos, com vista a debater ideias com coletividades e população em geral, de modo a chegar a um entendimento para uma ideia futura que dignifique o edifício do antigo mercado de Riachos e toda a área restante. A assinatura da escritura será realizada nos próximos dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
A praia fluvial do Bustelim, em Vila de Rei, vai reabrir ao público já nesta segunda-feira, 24 de agosto, após a finalização das obras de recuperação e requalificação da praia, que sofreu elevados danos no final de 2019, causados pela tempestade Elsa. Para os próximos dias, está previsto o término dos trabalhos, com pequenos arranjos ainda a serem executados e o aumento do caudal de água para que neste momento seja abastecida a praia. Juntamente com a praia fluvial, também o Parque de Campismo Rural vai abrir portas, mas face à situação de pandemia causada pela Covid-19, durante este verão vai funcionar apenas como apoio a caravanas e autocaravanas, sendo o campismo proibido neste espaço. A Praia Fluvial do Bustelim é um dos principais espaços balneares do Conselho de Vila de Rei, tendo sido distinguida com a bandeira azul e bandeira praia acessível nos últimos 5 anos, juntando-lhe, em 2020, a distinção Praia Qualidade de Ouro, atribuída pela Querco.
Rádio Air, informação.
Está concluído mais este espaço de notícias. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.